Em 15 de março de 1985, o vice-presidente José Sarney foi empossado como presidente da República em exercício. O primeiro civil a ocupar o cargo após quase 21 anos da ditadura civil-militar instaurada a partir do golpe de 1964. Relembrar um pouco dessa história nos ajuda a entender os dias de hoje.
Lembra da assombração e das almas com perfume de jasmim. Se lembra do jardim, ó maninha, coberto de flor. Pois hoje só da erva daninha no chão que ele pisou.
O governo do presidente progressista Jango Goulart, no início dos anos 1960, propôs algumas mudanças importantes dentro da pauta da esquerda, como a reforma agrária e a limitação das remessas dos lucros das multinacionais para suas matrizes. O Congresso, mais conservador, e a elite econômica se mobilizavam para enfraquecer o governo, pedindo ajuda para os Estados Unidos da América e os militares. O movimento culminou no golpe civil-militar de 31 de março de 1964, com a derrubada do governo e a instauração de uma ditadura militar. Em pouco tempo, as eleições foram suspensas, a imprensa e a arte censuradas, partidos políticos foram extintos, muitos políticos caçados, funcionários públicos e professores universitários perseguidos, militares que apoiavam a esquerda passaram para a reserva, movimentos estudantis e sindicatos foram fechados ou tornaram-se clandestinos. Passeatas e protestos contra o fim das liberdades civis e os direitos democráticos passaram a ser violentamente reprimidos pela polícia e o exército. Quem se organizava para criticar o governo era investigado pela polícia, podendo ser preso. Nos mais de 20 anos de ditadura, foram mortos mais de 400 presos políticos. Vários estão desaparecidos. Muitas comunidades indígenas foram dizimadas. Milhares de pessoas foram presas e torturadas. A saída para muitos desses críticos foi o exílio, fugindo para países da América do Sul e, posteriormente, para a Europa. Durante os anos 1970, a crise internacional do petróleo e a política econômica equivocada do governo militar levou a uma grave recessão, com aumento da desigualdade social. A mortalidade infantil, a fome e o analfabetismo assolavam o povo, e apesar das informações serem controladas pelos militares, a insatisfação com o governo era imensa diante do grande arrocho salarial. Nessa época, destacam-se as greves dos trabalhadores, especialmente dos metalúrgicos do ABC, por condições mais dignas de trabalho. Com a perda do apoio de parte da elite financeira do país, os militares iniciam uma transição para o retorno do controle civil do governo federal. Os exilados e presos políticos foram anistiados, mas o Congresso, cooptado, aprovou a anistia aos crimes cometidos pela ditadura. Em 1982, ocorreram as primeiras eleições para o Congresso, assembleias legislativas e governadores de Estado. 5 partidos políticos foram fundados: PDS e PTB, ligados ao governo, PMDB, PT e PDT, críticos ao governo militar. Os partidos da situação sofrem derrotas em 10 estados, incluindo alguns dos mais populosos, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Os militares, enfim, propõem que ao término do mandato do general Figueiredo, em 1985, o novo presidente seja civil. O deputado recém-eleito pelo PMDB do Mato Grosso, Dante de Oliveira, propôs uma emenda constitucional que instituía a eleição pelo voto popular para presidente da República, modificando a Constituição de 1967, proposta pelos militares. A sociedade passa a pressionar para a volta das eleições diretas para presidente. E políticos ligados ao PT, PMDB e PDT se unem em comícios e imensas passeatas em um movimento conhecido como Diretas Já. Com o Congresso ainda conservador, a emenda é rejeitada e a eleição em janeiro de 1985 é realizada de forma indireta, sendo o presidente e seu respectivo vice eleitos pelos deputados e senadores do Congresso Nacional. O candidato apoiado pelos militares, Paulo Maluf, do PDS, é derrotado pela chapa formada pelo mineiro Tancredo Neves, do PMDB, e pelo maranhense José Sarney, do recém-criado PFL. Às vésperas da posse, o presidente eleito é internado com graves problemas de saúde e operado às pressas. E no dia 15 de março de 1985, José Sarney é empossado interinamente como o primeiro presidente da República Civil após mais de 20 anos de governo militar. Tancredo Neves não conseguiu se recuperar e morreu no hospital um pouco mais de um mês depois. Se para muitos o marco do fim da ditadura e retomada do período democrático é a posse do presidente civil, não podemos esquecer a importância da luta de trabalhadores do campo e da indústria, apoiados pelos movimentos estudantis e as organizações eclesiais de base, que pressionaram o governo militar e fortaleceram o campo progressista, que conseguiu propor uma Assembleia Constituinte para escrever e aprovar a Constituição Federal de 1988, ainda vigente, e que garante muitos direitos fundamentais a todo cidadão. É com base na Constituição que podemos lutar para que a terra cumpra sua função social, ou seja, desapropriada para que possa servir para a produção de alimentos ou para a moradia popular. É a Constituição Federal que diz que todo brasileiro deve ter acesso à educação e serviços de saúde de qualidade, que tem direito à moradia e trabalhos dignos. Ainda falta muito para termos um país menos desigual e com boa condição de vida a toda a população. Temos muita luta para garantir que o que foi proposto na Constituição de 1988 seja cumprido. Mas os avanços sociais que tivemos desde então, como a redução da fome e do analfabetismo e da mortalidade infantil, estão relacionados às vitórias a partir da Constituição. No MTST, a luta é para valer. Querendo acreditar que o dia vai raiar, só porque uma cantiga anunciou.
Mas não me deixa assim tão sozinho a me torturar. Que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar.